dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o Loop Matinal no ar dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Procuradoria Federal Especializada da Anatel, que decidiu que a agência não tem o poder de regulamentar os canais de TV que são transmitidos pela internet. Esse assunto começou quando a Fox passou a vender um plano de assinatura, né, dos canais ao vivo dela para a galera assistir pela internet, sem depender da TV a cabo, assinatura direta. E aí o que rolou foi que a Claro foi bater na porta da Anatel para impedir a coisa toda, e isso deu início a essa maior confusão. Resumindo bastante aqui, o que acontece é que tem uma lei que é antiga que proíbe o dono do canal também ser distribuidor direto, né? Distribuir o canal direto lá para o consumidor final, e na prática isso quer dizer que, pelo menos na televisão, a Fox tem que passar, por exemplo, para a TV por assinatura para aí sim chegar ao público final. O problema é que quando o assunto é internet, essa regra nunca esteve muito definida, e por isso aconteceu da Fox ser proibida e depois liberada de vender o acesso direto várias vezes ainda nos últimos meses. Aí, em meio a isso tudo, no mês passado, a era técnica da Anatel já tinha decidido, né, que ela não pode regulamentar os canais de TV pela internet. E agora o que rolou foi que a Procuradoria Federal Especializada da Anatel também falou aí a mesma coisa. Um negócio curioso sobre esse caso é que a Fox já parou até de comercializar esses planos, né? Porque ela pertence à Disney agora e a Disney está começando a expandir o serviço Disney Plus, mas ainda assim essa decisão abriu caminho para que outros canais de TV por assinatura também comecem a distribuir a coisa toda direto pela internet. E agora o assunto é o Slack, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. A empresa faturou US$182 milhões, acima da expectativa de US$174 milhões, e aumento de 49% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim falou que prevê um resultado bem fraco aí para esse próximo trimestre, e isso preocupou os investidores. Isso fez as ações da empresa caírem mais de 20% depois da divulgação do relatório, o que, claro, né, casou também com o pessimismo aí que rolou no mercado na semana passada. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi a Adobe. Ela faturou pouco mais de US$3 bilhões, aumento de 19% na comparação ano sobre ano, e disse também que lucrou US$955 milhões versus US$674 aí de um ano para cá. Ela comentou que só a parte de assinaturas dela faturou US$2,83 bilhões, aumento de 22,5% na comparação ano sobre ano, e isso, por sinal, fez as ações da empresa valorizarem quase 10%, mesmo em meio à turbulência do mercado. E por fim, sobre relatórios, o Airbnb falou que quase dobrou o prejuízo deles na comparação ano sobre ano no final do ano passado. Isso foi até antes aí desse caos todo do coronavírus. Eles tiveram um prejuízo de US$276 milhões, apesar do faturamento de um pouquinho mais de US$1 bilhão, mas o faturamento, por outro lado, pelo menos aumentou 31% na comparação aí com o final de 2018. Agora, ainda sobre o Airbnb, ele confirmou no fim da semana passada que está flexibilizando um pouco mais as políticas lá de cancelamento da plataforma. Na verdade, o que rola é que ele parou de cobrar algumas taxas de cancelamento na China, na Itália e na Coreia do Sul, e confirmou também no final da semana passada que está expandindo essa política de isenção para os Estados Unidos, aí, que são dos maiores mercados deles. A empresa explicou que não vai cobrar taxa de cancelamento para reservas feitas até 13 de março, com check-in marcado para até 1º de abril, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de assunto, só que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou um curso online que tem um material informativo sobre a prevenção aí do coronavírus. Esse curso tem 4 módulos que são de introdução ao assunto, detecção do vírus, comunicação de risco, prevenção e resposta. E também, né, para saber mais sobre isso, fazer esse curso gratuito, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Google cancelou todos os eventos abertos ao público, né, que iam rolar no escritório de coworking da empresa aqui em São Paulo, e cancelou também o evento Cresça com o Google, que ia rolar no ginásio do Ibirapuera na última sexta-feira, e cancelaram na quinta-feira à noite. Já o Facebook liberou os funcionários daqui do Brasil, né, para trabalharem de casa até o dia 10 de abril, mas, por outro lado, se envolvendo uma polêmica na sexta-feira com funcionários terceirizados. É que pintou lá no site da Intercept uma matéria dizendo que funcionários terceirizados do Facebook, tanto na Accenture quanto na iPro, foram proibidos de trabalhar a partir de casa, o que o Facebook defendeu, né, por questão de segurança. O Facebook comentou que essas pessoas lidam, por exemplo, com coisas tipo moderação de conteúdo, e aí por questões legais de privacidade também, né, o pessoal tem que trabalhar a partir do escritório e não de casa, mesmo em situações assim. E, enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou que a conferência Build, que é voltada para desenvolvedores, marcada de 19 a 21 de maio, agora vai ser online, não vai ser mais pessoalmente. A empresa disse que está trabalhando já no melhor jeito, né, para trazer os conteúdos todos aí, dar todas as informações, e comentou também que vai dar mais detalhes sobre essa decisão e sobre o evento aí nos próximos dias. Agora, quem também finalmente resolveu se pronunciar sobre a conferência anual para desenvolvedores foi a Apple. No final da semana passada, ela finalmente confirmou, né, que a WWDC desse ano vai acontecer online e não pessoalmente, mas ainda assim, né, mesmo com o anúncio oficial, não quis cravar uma data exata ainda para o evento. Ela só falou que a conferência online vai rolar em junho, com direito a keynote, né, sessões também para programadores, e disse também que vai doar $1 milhão para organizações lá da cidade de São José para poder compensar a grana, né, que não vai ser ganha por conta da ausência da WWDC. Bom, e ainda sobre as medidas que a Apple está adotando, ela anunciou o fechamento de todas as lojas dela do mundo até 27 de março, com exceção da China, as lojas de lá vão voltar a abrir. E enquanto isso, na Amazon, ela falou para todo mundo que trabalha para ela ao redor do mundo e nos próximos dias trabalhar de casa, em um dos escritórios da companhia. Ela disse que, pelo menos por enquanto, isso não é obrigatório, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Twitter a partir do finalzinho da semana passada, mas ainda assim falou para a galera fazer um esforço e trabalhar de casa se puder. E ainda sobre esse assunto, a AT&T suspendeu o limite da franquia de dados para todo mundo que assina banda larga nos Estados Unidos para ajudar o pessoal, né, que vai ter que trabalhar de casa. Os limites por lá variam de 150 GB a 1 TB por mês, né, com uma multa de até $10 a cada 50 GB ultrapassados, mas pelo menos por enquanto, sem data de validade, esse limite está suspenso para poder ajudar o pessoal que vai trabalhar de casa. E enquanto isso, na Itália, a TIM falou que desde que foi ordenada aquela quarentena no país inteiro, o tráfego de dados aumentou 70% lá em comparação com antes. O curioso aqui é que ela comentou que a maior parte disso foi com jogos, né, tipo Fortnite, o que é claro que é resultado do pessoal mais jovem tá passando aí mais tempo em casa a partir de agora. E, por último, sobre esse assunto, a Samsung anunciou que vai oferecer em 19 países por enquanto, e depois mais 25 países, um serviço de graça lá para desinfetar celulares. Aí a parte chata sobre esse assunto é que nenhuma lista inclui, pelo menos por enquanto, né, nem Brasil e nem Portugal, mas ainda assim, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo da Samsung, no final da semana passada, a Microsoft soltou um beta novo do Windows 10 e trouxe um recurso que é uma espécie de área de transferência universal entre o Windows 10 e alguns telefones da linha Galaxy. Ela explicou que vai dar para usar aquele aplicativo chamado Seu Telefone para copiar um texto ou uma foto no Windows 10 e aí em seguida na hora também colar ou no Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ou no Z Flip. Dá para fazer o caminho inverso também, né? Então, copiar um texto, por exemplo, no telefone e dar Ctrl+V no computador na hora, né, para conseguir colar aquele texto no Word, por exemplo. E para saber mais sobre esse recurso e também sobre o aplicativo Seu Telefone, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, no finalzinho do dia, na sexta-feira, o Bill Gates confirmou que está saindo do painel de conselheiros da empresa, de uma vez por todas. Ele comentou que a partir de agora quer passar mais tempo ainda, né, se dedicando a ações filantrópicas, mas por outro lado disse também que vai seguir à disposição do CEO Satya Nadella se ele precisar de algum conselho de tecnologia. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre o rumor que pintou no finalzinho da semana passada no Mac Rumors, que fala que até o final dessa semana ela pode lançar um MacBook Air novo. Eles falaram que a fonte deles já tinha se provado confiável no passado, né? Quando em março do ano passado ela tinha adiantado já para eles que durante quase uma semana a Apple ia lançar um produto por dia. E aí, por conta desse vazamento agora, né, também por estarmos de novo no mês de março, tem o pessoal esperando aí que essa seja uma semana de lançamentos também. Por outro lado, esses rumores de MacBook Air novo, de iPad Pro novo também, né, até um iPhone 9, que pode ser iPhone SE2 novo também. Isso tudo veio antes da Apple decidir fechar as lojas por conta do coronavírus. Então, mesmo que essa fonte estivesse correta, pode ser que a Apple estivesse mesmo aí planejando lançar essas coisas todas, mas pode ter adiado aí por causa do fechamento das lojas. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!